Esse grupo que foi criado em abril, então, envolve essa preocupação aí das interferências, baseado no que o Paulo Ricardo já falou. E nós criamos esse grupo que envolve, que tem o Mackenzie, a gente tem um contrato com o Mackenzie para usar o laboratório TV Digital e com os especialistas da SET, envolvimento das emissoras e profissionais. Nós estamos trabalhando em cima desse modelo APT, do Asia Pacific Telecommunity, que, na verdade, foi adotado pela Anatel e é uma feliz coincidência para nós, porque a canalização e os padrões são parecidos, né? No caso do Japão, tem uma pequena diferença de um canal. Isto é, nós temos que adaptar nossas condições locais. E nós também estamos usando como referência esse trabalho que o japonês fez por 2 anos, que tem muito detalhe técnico, né? Foi um trabalho muito bem feito, profundo, e que nos dá referência e tal. E nós temos realmente boas relações com o outro lado lá do Japão, que nos também municia com informações, tirando dúvidas e tal. Então, isso está indo muito bem, nos dá segurança nesses passos dos testes. As situações de interferência, eu estou usando aqui um slide até do MIC, do Japão, que esteve aqui, mostrando uma situação típica, né? Então, ali umas antenas de recepção de TV, tanto de VHF quanto de U, e as antenas de um sistema de estação base, né? De transmissão de dados. Esse caso aqui, no caso nosso, Brasil, ainda se usa antenas de VHF, que os canais ainda estão no ar, né? E a de UHF, que tem a ver com a TV digital predominante, embora tenha analógico também, estão ali, em duas direções diferentes, né? Esses sinais de TV digital vêm de distintas direções, né? E a transmissão de downlink, que é a que transmite para os dispositivos portáteis, né, smartphones, ou mesmo tablets, laptop, ela está transmitindo a partir daí, né? Então, a chance assim, de interferência é altíssima, porque é um nível muito alto por uma acessibilidade muito alta do sistema de recepção, né, da televisão. Então, a preocupação é essa interferência que vai saturar os amplificadores e resulta em perda de recepção. Esse caso dos testes de estudo no Japão duraram 2 anos e envolveram toda a comunidade interessada nesse tema, né? Que envolveu os profissionais da área de equipamentos profissionais de consumo, emissor de TV, operadores de telecomunicações, universidades e instituto de pesquisa. O governo japonês não fez leilão, na verdade, ele escolheu baseado nos melhores projetos, que tinham propostas que esses serviços seriam seguros e que não ia destruir a recepção da TV. As conclusões são essas, né? As interferências danosas ocorrem. O que, que tem que se fazer para evitar, né? Quais são as medidas de mitigações? Quanto custará para fazer isso? Quem paga por isso? No caso japonês, as conclusões rápidas aqui é que os transmissores de LTE, que são os downlinks, tem que ter um filtro estupidamente alto, uma janela, um filtro máscara de 120 dB. E os filtros nos receptores, antes dos boosters, né, dos amplificadores ou das coletivos, tem que ter um filtro de 30 dB. Isso assegura que não interfere. Isso é, sem isso, não dá. É impossível. Lá, os televisores, desde 2011, já têm esse filtro interno. Isto é, não, a partir de 2011, o legado parou, né, de televisores que serão interferidos, porque já estão com esses filtros. Isto é, eles estão preparando bem antes das operações em 2015. os receptores portáteis, né, imóveis, que são de, que a gente chama ONSEG, serão prejudicados, tanto lá quanto aqui. Por quê? Não há como colocar filtros externos que tem um volume num celular, num um receptor USB ou no GPS que vai no carro. Isto é, essa massa de produtos portáteis deixarão de receber sinal, principalmente se estiver mais perto das estações base. Então, isso é perda. Quem tem o produto ficará sem recepção. O que eles têm nas mãos hoje? Eles têm conhecimento prévio das dificuldades, pelo menos a maioria delas. Eles têm um pouco de dúvida ainda o que os dispositivos portáteis nas ruas, dentro de casa, interferirão, porque esses é mais difícil de ser controlado, porque depende da proximidade que estiver do aparelho de TV. E a operação só começa em 2015. Então, como eu disse, não houve leilão, mas sim baseado nos melhores projetos, né? E, então, em vez de gastarem com o leilão, assim, a ideia é que os recursos sejam direcionados para um bom serviço e a instalação de filtros nas ERBs e nas residências. Então, são preceitos aí que nortearam o projeto deles. No caso nosso, nós temos essa questão da consulta pública, que prevê 45 MHz para uplink e 45 para downlink. No Japão, usaram menos. Menos por quê? Para deixar uma faixa de proteção maior para os canais de televisão que estão abaixo. O nosso parque brasileiro de televisões estima-se mais de 20 milhões de aparelhos já produzidos em TV digital. E isso é crescente, né? Imagina agora com a Copa do Mundo, coisa do tipo, que isso vai vender de aparelhos até 2014, sem falar das Olimpíadas. E o caso brasileiro, as instalações típicas são um pouco diferentes do Japão, e óbvio que as dificuldades serão diferentes. Isso aqui só mostrando a consulta pública, o que ela está planejando, e ali só deixa um canal de um espaço de 5 MHz para o canal 51 de banda de guarda. O Japão, só para ter ideia, não adotou nem 5 nem 10, adotou 8, que é um valor mais seguro caso os filtros não consigam segurar a interferência. Uma possível proposta seria trabalhar com 10 e ter menos banda para os uplinks. Seria a solução mais segura. O caso das interferências, ela se dá por saturação e interferência mesmo, né? Ela satura o receptor independente de qualquer coisa do canal. É pela proximidade, pela intensidade. E no caso da interferência, ela se dá por frequência imagem que propaga em todos os canais da banda, né? Então, esses são os casos típicos de interferência. As instalações residenciais no Brasil são aproximadamente isso aí. Uma instalação de uma antena sem nenhum equipamento de reforço de sinais, que é o primeiro. O segundo, que tem um booster ali, um amplificador, pode ser não só residência, quanto também, no caso de uma antena amplificada aí, que são aquelas portáteis internas e externas, teria que entrar um filtro ali antes, entre a antena e aquela caixinha, aquela segunda caixinha, essa caixinha aqui, isso aqui. O filtro teria que estar aqui. E embaixo é um sistema coletivo. Neste caso, o filtro deveria entrar antes aqui, para que ele não intermodule. Em relação ao grupo de teste da SET, né, que envolve esse trabalho todo que nós já começamos em abril, nós estamos nessa fase aqui aproximadamente. Nós já fizemos toda essa caracterização dos receptores, os estudos, procedimentos de teste, os relatórios preliminares, setups, e estamos iniciando os testes. Nós já temos indícios dessas interferências, sabemos quanto graves elas são. Nós pretendemos fazer um seminário específico aí para o órgão regulador, para o Ministério, no início de agosto, como nós fizemos em maio, já dando esse panorama do que nós estamos encontrando. No caso nosso, então, o que nós estamos buscando é conhecer o que são essas dificuldades, né? Que prejuízos trazem esse legado de televisores, como é que não tem que proteger quem, o consumidor que tem esse receptor, pretende continuar recebendo TV. E TV aberta, né? TV sempre sem pagar. A maioria das recepções atuais usam antenas internas, com ou sem amplificadores. No caso, essas integradas, essas antenas serão perdidas, porque não há como inserir um filtro antes. No caso das antenas passivas, sim. Então, tem uma série de situações que têm que ser administradas, né? Então, o que nós estamos concluindo é que a situação é crítica, interfere em todos os canais, e os receptores são interferindo, independente de marcas, modelos, gerações. Nós pegamos praticamente todas as marcas e gerações desde o lançamento da TV digital, no meio e atual. Não tem diferença, todos são interferidos, né? Em resumo, era isso. Muito obrigado.
Convidamos agora para sua exposição o senhor José Eduardo Castro de Macedo, que é diretor-geral da empresa Brasil de Comunicação, EBC, que poderá manifestar a posição pelas TVs públicas. Com a palavra, o senhor José Eduardo Castro de Macedo.
Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço o convite em meu nome, em nome do presidente da EBC, Nelson Breve, e também das demais emissoras públicas, que eu não formalmente represento, mas acredito que, por fazer parte do grupo, vou expressar aqui grande parte das preocupações que elas também têm com este tema que, para nós, é tão caro. Tão caro porque as TVs públicas, como institucionalidade, vou chamar assim, são muito recentes no Brasil. As emissoras públicas, até o ano de 2008, existiam de maneira pulverizada. Eram iniciativas muito particulares, em um ou outro estado ou em uma outra situação. A partir de 2008, com a criação da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, se tem a institucionalização do setor, por assim dizer, né? Com a criação da própria TV Brasil, da rede pública de televisões, que se forma a partir também dessa instituição, e de outros movimentos que acontecem no setor, um pouco antes até, com a iniciativa da definição do padrão de TV digital no Brasil, com os canais que viriam ser obrigatórios depois de carregamento das emissoras públicas. Fato é que hoje o setor tem uma configuração muito mais evidente, eu vou colocar assim, mas é muito iniciante, né? muito jovem. São apenas 5 anos de EBC, e pouco mais do que esse tempo da institucionalização dessa área de atuação, que é existente praticamente no mundo inteiro com grande força, mas que no Brasil, por razões históricas, não teve o mesmo desenvolvimento ao mesmo tempo. A televisão comercial foi a que se desenvolveu mais fortemente por aqui. E quem são as televisões públicas hoje? Nós estamos falando de quem? Estamos falando da TV Brasil, que é a emissora pública que sai de dentro da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, mas também estamos falando da TV Senado, que transmite essa sessão nesse momento. Estamos falando da TV Câmara, estamos falando da TV Justiça, estamos falando das emissoras educativas dos estados, como as TVs Cultura de São Paulo, do Pará, outras que têm esse nome, televisões educativas que mantiveram esse nome, TV da Bahia, por exemplo, e tantas outras, só ligadas à rede pública de televisão, capitaneada pela TV Brasil. São 55 emissoras geradoras e nós hoje chegamos já, por via terrestre, a quase 2 mil municípios brasileiros, sem contar Banda C, distribuidoras de televisão por assinatura e outras formas de distribuição, enfim. Também estamos falando das televisões legislativas estaduais e municipais. Estamos falando da possibilidade de a TVNBR, que é a televisão de divulgação de atos e fatos do governo federal, vir a ocupar um espaço no espectro aberto. Outros canais do Poder Executivo, como o Canal da Cultura, o Canal da Educação e o Canal da Cidadania. Também estamos falando das demais televisões judiciárias dos estados. Estamos falando das televisões universitárias, né, públicas e privadas, mas que trabalham com o chamado caráter público das suas atuações. E também da televisão comunitária, que é nascente no Brasil e que poderia ganhar muito mais espaço em sendo garantido o espectro para a atuação de todos nós. Hoje, nós estamos na expansão digital que já está acontecendo, tem a nós destinado justamente a faixa dos 700 MHz. Nós estamos colocados entre os canais 60 e 69 e, em acontecendo a necessidade de deslocamento, nós acreditamos que é muito necessário saber para onde vão as TVs públicas, onde que esse espaço ganha ao longo dos últimos anos, como que esse espaço vai se garantir na televisão digital, uma vez que, se o povo brasileiro, por intermédio desta Casa e também da Câmara, julgou que era importante que ele existisse, né, e que esse setor ganhasse força, onde é que ele vai se posicionar daqui para diante, né? Como já foi colocado aqui, há uma questão técnica que eu não vou entrar, acredito que as exposições anteriores são muito mais valorosas para essa apresentação aqui do que tudo que eu pudesse vir a dizer, não é? Mas que nós colocamos essa preocupação. Não é? Se a TV pública, que está colocada nesse instante, na faixa de 700, deixa de estar ali, onde é que ela vai estar? Não é? Onde é que nós vamos encontrar no espectro um espaço que garanta que a diversidade de informações que hoje nós já estamos provendo e acreditamos que vamos prover cada vez melhor no ambiente de mais facilidade para a comunicação da TV digital, onde é que nós vamos estar, todos nós, não apenas a TV Brasil, e aqui eu não falo apenas dos canais da IBC, é óbvio, por evidente, né? Embora não tenha representação para falar em nome dos canais públicos como um todo, eu sou integrante do setor e acredito que externo aqui a preocupação de vários deles. Também acredito que é importante, a TV pública, ela é importante, a presença dela no espectro, não só pelo tipo de programação que nós já estamos colocando no ar em âmbito analógico, estamos também colocando no âmbito digital e poderíamos fazer muito mais com, por exemplo, a multiprogramação, né, que é algo que as televisões comerciais não têm, nesse instante, uma solução de mercado para fazer ser mais impulsionada, mas que nós temos, uma vez que não há necessidade de aumento de comerciais, né? A nossa lógica de negócio não é a mesma, nós teríamos condição, por exemplo, de disponibilizar mais sessões da Câmara ou do Senado por televisão aberta, né, por meio da multiprogramação, para mais telespectadores brasileiros. A TV Brasil teria oportunidade de dispor outras espécies de conteúdos ao mesmo tempo, se tivéssemos a oportunidade de ter garantido o espectro para a nossa atuação no setor da radiodifusão. E também é importante ver outras espécies de utilização que a TV pública vem testando e que são importantes que estejam garantidos no espectro da televisão digital, como, por exemplo, a interatividade para a prestação de serviço público. Nós, recentemente, fizemos um teste em João Pessoa, na Paraíba, um teste que foi acompanhado pelo Banco Mundial. Vários dos integrantes aqui dessa sessão tiveram oportunidade de ver os resultados, ou de pelo menos saber dos resultados iniciais desse teste, em que nós utilizamos, junto com outros órgãos de Estado, a televisão pública, interativa, digital, aberta, gratuita, universal, para prestar serviço, né? Para como é que você faz para ter acesso a informações sobre um posto de saúde, como é que você pode marcar uma consulta por intermédio da sua televisão, utilizando os botões vermelho, verde, azul e amarelo do seu telefone, do seu aparelho de controle remoto, né? Esses resultados foram muito auspiciosos e a gente acredita que esses testes devam continuar. Esses testes devem indicar que a televisão aberta e digital tem uma outra utilidade, que senão essa que já é importante e fundamental, de levar informação e entretenimento de qualidade de forma gratuita a todos os brasileiros. Eu não quero me repetir, né, e nem repetir aquilo que já foi dito, que certamente vai ser tratado aqui nas na eventualidade das perguntas, mas acho que esse era o ponto que eu gostaria de ressaltar, não é? A necessidade do serviço público ser levado em consideração num ambiente em que a gente sabe, e isso é absolutamente válido, não é? Que o interesse dos setores, economicamente falando, também sejam levados em consideração. Isso é fundamental, que isso aconteça também. Mas que esse interesse público, representado pelas emissoras públicas de televisão, não deixem de ser levados em consideração no momento de definir algo tão importante, né, para a radiodifusão, para as telecomunicações e para o povo brasileiro em geral. Muito obrigado.